Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Carolina Reitman, que é farmacêutica, atua como professora de hematologia na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Pará, e nós vamos falar sobre anemia ferropriva. Boa tarde, doutora Carolina.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Ah, é um prazer todo meu, na verdade, poder estar passando algumas informações, né, tão importantes sobre a anemia ferropriva.
Doutora, a anemia ferropriva é um sério problema de saúde pública em todo o mundo, né? Trata-se de uma das doenças mais antigas na história da humanidade e acomete cerca de 2 milhões de pessoas ao redor do planeta, correspondente a um terço da população mundial, não é isso, doutora?
É isso mesmo.
E no Brasil, a anemia ferropriva está presente mais notadamente entre as populações ribeirinhas da Amazônia. Eu vou começar lhe perguntando, então, o que é a anemia ferropriva?
Então, na verdade, a anemia ferropriva é uma patologia que ela é caracterizada, né, pelos baixos níveis de ferro no organismo, né, e diminuindo também ali a qualidade dos glóbulos vermelhos. Né, então, nós podemos observar que a diminuição da qualidade desses eritrócitos, né, exatamente em virtude dessa falta de ferro, que é super importante para a oxigenação do organismo.
E o que causa isso, doutor? O que causa a anemia ferropriva?
Então, basicamente o que causa anemia ferropriva é a deficiência de ferro, né, que, como eu falei anteriormente, ele é um elemento de origem, na verdade, mineral, é importante em diversos processos para o funcionamento do corpo humano. Né, e a principal função do ferro, na verdade, da hemoglobina como um todo, que é onde se situa esse ferro dentro da célula, é atuar no processo de produção de hemácias, né, e leve, ele serve também como transporte de oxigênio para o corpo humano. Então, na falta do ferro, teoricamente vai ter uma falta de hemoglobina e, teoricamente, a consequência, na verdade, é uma falta de oxigenação em todos os tecidos do organismo.
Mas por que que acontece isso, essa falta de ferro? Por que que a pessoa, de repente, passa a ter falta de ferro no organismo?
Então, na verdade, uma alimentação inadequada, existem várias causas, né? Então, uma alimentação inadequada, hoje em dia, com essa moda, né, de se fazer, por exemplo, dietas muito restritivas visando o emagrecimento, isso pode levar também a uma anemia ferropriva, ou você comer realmente a poucos legumes ou verduras, né, ou aquelas folhas escuras, na verdade, né, ou se a pessoa sofrer um distúrbio alimentar, por exemplo, que ela tenha uma anorexia, né, enfim, qualquer alimentação
fazer uma dieta sem orientação, né, doutora?
Com certeza, isso implica também. Agora, tem pessoas também que se alimentam adequadamente, mas possuem uma dificuldade na absorção desse mineral. Então, isso é um problema também que, na verdade, só o médico ali poderia estar diagnosticando essa dificuldade de absorção.
Certo. Né? E quais são os sintomas? Como é que a pessoa percebe que ela pode estar com a anemia? Tem algum sintoma?
Tem sim. Na verdade, a sintomatologia ela vai ser de acordo com o grau de deficiência desse ferro. Né? Então, tudo aquilo, por exemplo, que for responsável, a sintomatologia vai estar como se fosse ligada à falta de oxigênio nos tecidos. Então, o paciente vai sentir fadiga, que é o cansaço, dor de cabeça, falta de ar pela falta de oxigenação nos tecidos, isso vai levar a uma dificuldade de concentração, confusão mental, tontura, pode levar a uma perda de apetite, ou seja, tudo aquilo que leva a consequência, né, da diminuição do oxigênio nos tecidos, o paciente ele vai sentir.
Certo. Agora, a gente tem que lembrar, né, doutora, aos nossos ouvintes, que muitas doenças têm sintomas parecidos. Por isso mesmo que é preciso procurar um especialista para saber o que que a pessoa realmente tem, né?
Claro. Existem diagnósticos, né, hoje em dia, diagnósticos diferenciais, né, que são bem acessíveis também nas unidades básicas de saúde. Então, por isso que super importante a procura, na verdade, de uma unidade de saúde, né, para poder caracterizar melhor essa anemia, porque nós temos vários tipos de anemia. O ferro é uma delas, a deficiência de ferro é uma delas.
Agora, doutora, se a pessoa tiver com a anemia ferropriva e ela não se tratar, vamos dizer, que consequências, né, pode levar à morte?
Na verdade, assim, poder levar, claro que pode. Né? Mas ela vai com certeza incapacitar essas pessoas do dia a dia, das atividades do dia a dia. né, como eu falei para você ainda há pouco, de acordo com o grau de deficiência desse mineral, né, a sintomatologia ela vai estar, na verdade, decorrendo dessa situação. Então, a incapacidade dessas pessoas vai ser de acordo com o grau de deficiência do ferro. Claro que se essa pessoa não tiver ferro algum e não for tratada, isso sim pode levar à morte. Nós temos poucos casos, né, na literatura, porque algum nível, né, de ferro, às vezes, o paciente tem no organismo, pelo menos estocado. Mas é o tempo que é para ter um tratamento. Se não tiver esse tratamento, né, como ajuda, esse paciente, sim, ele pode se incapacitar e pode levar, pela falta de oxigênio, pode levar ao óbito.
Doutor, existem faixas etárias em que a anemia ferropriva acomete mais intensamente as pessoas? E se isso acontece, por que que ocorre?
Existe sim. Na verdade, nós temos basicamente dois grupos que são bastante afetados, né? Primeiro, a população infantil, né? Então, ela corre com maior frequência nessa população, principalmente naqueles países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? E os principais fatores de risco para essa anemia nessas crianças são prematuridade, baixo nível socioeconômico, infecções frequentes também, né? Como parasitárias também. Isso aqui a gente vê muito na nossa região, que é a região amazônica. Uhum. Outro grupo de população também que nós conseguimos ter bastante incidência são as mulheres, mas pelo próprio ciclo, né, menstrual a que se decorre mensalmente, não deixa de ser uma perda sanguínea. E naquela perda sanguínea, há uma perda de células vermelhas, a qual contém o ferro. Então, também tem uma perda de ferro. Mas que a própria medula óssea, no ciclo normal do organismo, ela consegue fazer essa compensação. Isso só não pode ultrapassar aquele limite de normalidade. Uhum. Né? Então, geralmente, essas populações, a população infantil e as mulheres, as grávidas também, porque precisam de um suporte de ferro maior, porque, na verdade, vão estar com o bebê, né? Então, elas precisam de um suporte de ferro maior. Então, essas três populações, elas são as mais atingidas em todo mundo.
Certo. E por que a anemia ferropriva está mais presente entre as populações ribeirinhas da Amazônia, doutora? A senhora até fez um comentário aí que na Amazônia acontece bastante, né?
Isso, na verdade, essas populações ribeirinhas, elas nada mais são do que são povos que vivem na beira dos rios, né? E geralmente eles estão extremamente pobres, né? E eles sofrem com as poluições, né, dos rios, por causa de esgoto, com a falta de saneamento básico de modo geral na região. E essa comunidade, ela vive geralmente em casas como palafitas, né? E as atividades desempenhadas por essa população, elas basicamente estão no artesanato. E eles criam animais que são complementares à alimentação, mas a alimentação é muito restrita. Então ela fica basicamente em torno de caça e da pesca. Uhum. Então, é uma população que é muito vulnerável também aos acessos de serviços básicos de saúde. Uhum. Né? Então, e a falta de saneamento básico também leva essa população a uma alta incidência de infecções parasitárias, que na nossa região é muito comum.
Tem, né, que ter uma variação na alimentação também, né, doutora? Como a senhora falou no início aí do nosso bate-papo, né?
Isso, a alimentação inadequada, na verdade, é uma das principais causas, são aquelas que estão geralmente no topo, né, da decorrência, assim, da instalação da anemia. E a população ribeirinha, com certeza, aqui na região amazônica, principalmente, ela sofre muito, né, porque eles não têm acesso a uma boa alimentação.
Aquela alimentação variada com verduras, como a senhora falou, legumes,
exato,
né?
Exato, não tem carne vermelha, lá eles se alimentam com peixe, mas nós sabemos que o M, né, que é um componente ali da hemoglobina, ele é muito mais bem absorvido na carne vermelha, que o ferro está contido, né? Então, essas populações, elas estão muito carentes desse tipo de alimentação. Então, tem vários trabalhos também na nossa região aqui publicados, né, sobre a incidência da anemia ferropriva nessas populações em virtude dessa alimentação inadequada.
Uhum. E, doutora, como é que é feito o diagnóstico da doença, né?
Então, o diagnóstico, ele não é um diagnóstico complicado, é um diagnóstico também que essa população, né, toda a população, ela pode ter acesso de um próprio serviço básico de uma unidade de saúde. Ele é feito por um clínico geral, na verdade, pelo exame clínico, né? Mas deve ser aliado aos exames hematológicos e alguns exames bioquímicos complementares. Então, por exemplo, o hemograma, ele é o principal exame né, para o diagnóstico dessa patologia, que vai apresentar uma diminuição de hemoglobina, com alteração também dos índices hematimétricos, né, como microcitose e hipocromia. E os exames bioquímicos básicos, claro, para poder confirmar essa anemia ferropriva, são os específicos, né, que são os níveis de ferro sérico e os de ferritina, que eles vão se encontrar diminuídos nessa população.
Doutora, a anemia pode ser prevenida ou mesmo tratada apenas com uma alimentação adequada, né? Ou é necessário que o paciente faça uso de medicamentos?
É, na verdade, ela pode ser prevenida sim, né? Então, a principal forma de tratamento para anemia ferropriva é repor os níveis de ferro, como eu já havia comentado, né? E principalmente através de mudanças nos hábitos alimentares. Em alguns casos, é precisa a suplementação, tá? Mas, por exemplo, o tratamento ele normalmente consiste numa reeducação alimentar ou na administração de suplementos férricos, dependendo do grau de deficiência, né, do ferro, né? Quanto mais essa pessoa tiver os níveis de ferro e de ferritina diminuídos, provavelmente o médico deve entrar, né, com uma suplementação imediata. Caso contrário, ele vai passar uma dieta relacionada com hábitos alimentares adequados, né?
Quer dizer, o tratamento depende de cada pessoa, né? Da situação em que ela está, né, doutora?
Com certeza, porque cada um acaba absorvendo nutriente de uma maneira, né? Nós temos várias doenças hoje em dia que são incidentes também, como doenças celíacas, né? Nós temos uma grande quantidade e de outras doenças também que têm uma dificuldade na absorção desse mineral. Então, se não forem muito bem diagnosticadas, não vai adiantar esse paciente estar fazendo essa suplementação se o problema dele é na absorção.
Certo.
Né? Então, não parece simples, mas é muito menos simples do que a gente imagina, né? Tanto o diagnóstico, na verdade, quanto o tratamento.
Ah, a senhora falou de alimentos que são importantes, né? Uhum. Existe algum alimento que não deve ser usado, doutora, quando a pessoa está com a anemia ferropriva?
Na verdade, que devem ser evitados não necessariamente. Existem, basicamente, eu prefiro dizer, aqueles que não podem faltar na mesa de quem sofre, né? Então, quem tem anemia ferropriva, por exemplo, não deve evitar fazer uso de carne vermelha, né, porque ela é muito bem absorvida, as substâncias estão muito mais facilmente absorvidas, no caso o N, né, que contém o ferro, né, e as frutas e verduras escuras, né, que a gente sabe que tem um teor de ferro muito maior do que aquelas com uma coloração menor. Então, basicamente, um hábito alimentar com essas frutas e as verduras, basicamente, de cor, de tonalidade escura, e a carne vermelha em si, elas realmente não podem faltar ali na mesa daqueles pacientes que sofrem, que são acometidos por essa doença.
Doutora Carolina, tem mais alguma informação que a senhora gostaria de passar aos nossos amigos? Mais alguma orientação?
Na verdade, está tudo basicamente dentro do que a gente comentou. Só em relação ao tratamento, é bem importante, né, essa reeducação alimentar, ela também ser passada por um profissional da área, né? E a administração desses suplementos férricos, né, ele também devem ser prescritos por um profissional habilitado a esse tipo de prescrição, porque existem hoje no mercado vários compostos químicos elaborados, né, para suprir essa deficiência dessa substância, né, e existem doses, né, que aquele paciente ele deve ser submetido. Então, esse tratamento também é super importante, porque o excesso também de ferro no organismo, ele também pode levar a outras doenças, como a hemocromatose, enfim. Então, a mensagem que eu digo é que a anemia, ela deve ser, ela não pode ser, na verdade, esquecida, como você muito bem falou, que ela é muito incidente em todo mundo, nós temos milhões de pessoas acometidas, ela deve ser muito bem diagnosticada, justamente para ela ser tratada de acordo com a deficiência que aquele paciente ele tem desse mineral que é tão importante no nosso organismo.
Ok, doutora Carolina Heitmann, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Eu espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Muito obrigada, eu gostaria de agradecer também, né, principalmente ao convite de poder estar falando sobre essa doença, né, agradecer ao Conselho Federal de Farmácia, em nome do Dr. Walter João, a qual me fez o convite para poder estar explicando e para poder estar passando, né, para toda essa população que tiver a oportunidade, na verdade, de estarem ouvindo a nossa entrevista, e dizer que eu me encontro à disposição.
Tá certo. Né? Nós agradecemos mais uma vez, doutora, e eu lhe desejo uma boa tarde.
Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês também.